Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu agregador de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e da Adriana Couto Pereira.
E se você quiser fazer como a Adriana e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que dá pra experimentar como vai ser viver em Marte numa estação espacial análoga no Rio Grande do Norte. Dá sim! Localizada no município Caiçara do Rio dos Ventos, no estado Potiguar, o programa Habitat Marte é um dos projetos mais inovadores na área aeroespacial que existem no Hemisfério Sul e está aberto à visitação do público. Próximo do pico do Cabugi, um vulcão adormecido há milênios, a estação espacial parece coisa de filme de ficção científica. Por conta do vulcão, o solo do local tem propriedades próximas ao solo de Marte. Ou seja, dá para testar cultivo de alimentos e outras tantas simulações biológicas que têm sido referenciadas em pesquisas pelo mundo. Isso sem contar as pesquisas tecnológicas, os macacões, os capacetes dos pesquisadores. Sob o sol forte potiguar, eles caminham como astronautas até chegar na estação. Tudo absolutamente incrível. Mas como um projeto tão legal assim é viabilizado financeiramente? Qualquer pessoa pode visitar o Habitat Marte brasileiro? O que as pesquisas feitas até agora no Brasil mostram sobre o planeta vermelho? Vamos ver um ser humano pisando em Marte? Vamos buscar as respostas com quem idealizou o fascinante Habitat Marte. Prepare-se para uma viagem interplanetária que começa no meio do Agreste brasileiro. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Para as pessoas que se interessam sobre o assunto, a gente tem um lugar, primeiro, na América do Sul, mas aqui no Brasil, onde a gente possa vivenciar uma experiência e ter esse gostinho da exploração espacial.
E também da Laura Canteiras.
Pesquisar sobre lá fora também traz mudanças que podem acontecer no presente hoje aqui no Brasil, né?
Com a participação de Júlio Rezende.
Nós temos próximo ao Habitat Marte um vulcão extinto, que é o Pico do Cabugi, e lá é assim, um local rico em basalto, então a gente fez uma análise desse solo e ele apresenta similaridades.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarku.
Exatamente, professor Mauri. Estamos aqui para os últimos recados do ano, mas não podemos esquecer que esse episódio do Eu Não Acredito é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Accenture, que compartilham dos nossos valores, da nossa missão, e é por isso que a gente tá junto nessa jornada linda e maravilhosa.
Cara, foi uma experiência fenomenal ter a Accenture com a gente esse ano, né, Tatinho?
Pô, exatamente.
Quero que eles continuem com a gente em 2023, porque foi animal.
O Sr. Mauri tá com esse texto já de festa de fim de ano. É porque o Eu Não Acredito vai até semana que vem, na programação normal, e voltamos em janeiro.
Exatamente, vamos ter o recesso do Eu Não Acredito, mas outros conteúdos vão continuar saindo, então você pode continuar assinando o nosso feed, porque vai ter conteúdo durante o nosso recesso.
Menos se você é ouvinte só do Eu Não Acredito, aí nesse caso tem que esperar até janeiro. Mas eu recomendo assinar o Top 10 da Rede Geek.
Exatamente, assine o Top 10 da Rede Geek, você também pode ouvir o Saque, o Pixel Redondo vai continuar continuar saindo, Tatinho.
Exatamente, tudo isso vai ter conteúdo durante o recesso. O conteúdo de verão da Rede Geek está imperdível. Então não perca, né? Se ele está imperdível, obviamente, significa que você não pode perder. Vai lá, se inscreve no Top 10, vai sair toda semana. Vai sair na semana do Natal, vai sair na semana do Ano Novo, vai sair na semana do Bom Princípio, vai sair na semana do Eu Devia Estar na Praia, Mas Já Estou Trabalhando. Todas essas semanas.
Exatamente. Posso fazer um pedido especial pra Cavalaria?
Pode, Tata? Pode.
Queria que você que tá aí ouvindo, se você ouve em alguma plataforma de podcast que faz aquela retrospectiva de conteúdo, Spotify, Deezer, Pocket Cast,
sim,
e a Rede Geek está lá com você na sua retrospectiva, marca @RedeGeek pra gente poder saber e também republicar.
E se você gosta muito da gente, mas tipo, ama mesmo, aí marca @RedeGeek e @AccentureBrasil pra fazer aquela prévia.
Falou, olha aí, ó, aqui, ó, tamo junto.
Quero aproveitar também pro senhor Mauri esses recadinhos para falar dos sorteios dos apoiadores no mês de novembro.
Boa! Temos aí o Coisa Linda de Deus que tá levando R$50 na Legião Nerd.
E quem ganhou foi Rodrigo Bueno Mascarenhas, o delegado da Cavalaria.
É. Com esse sobrenome, né? Ele só podia ser o delegado, né, mano? Muito bom,
E o prêmio Ike Lindor com R$100 na Legião Nerd vai para...
Olha só, André de Oliveira Russo, Brigadeiro da Cavalaria.
Exatamente, professor Mauri.
Mas é isso, Cavalaria. Fique agora com esse Eu Não Acredito sobre Habitat Marte.
Está imperdível. Tão imperdível quanto o Top 10 de férias. Que é, assim, imperdível.
É isso aí, Cavalaria. O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem... Podcast.
Brasil, na manga direita do macacão laranja, dois homens se preparam para uma missão de exploração. Eles usam luvas amarelas e vermelhas, capacetes prateados e mochilas com mangueiras que se conectam aos capacetes. Na cabine onde estão, da janela arredondada, é possível ver o terreno avermelhado lá fora. Eles estão em Marte! Os homens abrem a porta e saem caminhando pelo terreno árido. Com as imagens feitas por um drone, é possível ver que a aridez, na verdade, vem da vegetação agreste bem brasileira. Ainda que eles estejam caminhando num sítio no Rio Grande do Norte, a ambientação do Habitat Marte é tão caprichada que, por alguns instantes, é possível visualizar os dois homens caminhando no planeta vermelho. A gente sabe, eles estão num sítio em terras brasileiras. Seus capacetes são desses de motoqueiros e seus macacões lembram aqueles de trabalhadores com aquelas fitas refletoras? Ainda assim, nos deixamos levar pela imaginação. Eles parecem mesmo estar em Marte. O vídeo que mostra a exploração do Habitat Marte está disponível no site do projeto, habitatmarte.com. Disponibilizadas em português e inglês, as informações do site trazem números impressionantes sobre o projeto. Foram mais de 112 missões, com 600 participantes de mais de 39 nacionalidades. No comando de todas as missões e do projeto está o professor Júlio Rezende, um dos exploradores de Marte que aparecem no vídeo. Um entusiasta da pesquisa e tecnologia e que está revolucionando a forma de olhar para os estudos espaciais no Brasil. A estética imersiva no Habitat Marte é atrativa para a produção de pesquisa espacial em terras brasileiras. E isso é revolucionário. Quando chegarmos de verdade no planeta vermelho, os pesquisadores e pesquisadoras do Habitat Marte vão comemorar muito. Eles e elas vão poder dizer... Daqui do Rio Grande do Norte, nós contribuímos para que a humanidade chegasse em Marte.
Hoje nós vamos falar sobre Habitat Marte.
Pois é. É, assim, o nome já gera curiosidade de cara, né? Você já olha e fala, o que que tá acontecendo? O que que é esse assunto que a gente vai conversar hoje?
E até por isso que o Mauri fugiu da pauta.
Por quê? É. Ele já foi.
É, como diria o pai do tambor, se você não tem nada de bom pra dizer, não fala nada.
Ah, que judiação.
Um beijo, Mauri, um beijo. E é por isso que hoje nós recebemos aqui Júlio Rezende. Cara, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Obrigado, Tato. Obrigado, Laura. Tô muito feliz de estar aqui com vocês aqui, falando também para essa audiência fantástica aqui, né, que tendo essa aproximação com o público que talvez não conheça o projeto, né, essa iniciativa, e que a gente vai ter muita oportunidade de estar falando aí, contando nossas histórias.
Nossa, cara, é muito bacana receber você aqui. Eu acho que a gente compartilha de algumas paixões, então acho que vai ser um programa muito gostoso da gente gravar junto.
Mas pra gente começar, qual é a sua trajetória? Como você chegou até o projeto?
Nós estamos no Rio Grande do Norte, né? Eu era professor da Universidade Estadual, que fica a 280 quilômetros de Natal, né? Eu nasci e morei no Rio Grande do Norte, né? Assim, no interior do estado a gente tem muito subdesenvolvimento, né? Então a gente pensava o que é que poderia fazer em termos de um projeto diferente, né? E eu e um sócio, a gente adquiriu uma propriedade em 2008, já com essa ideia de trabalhar com inovação, desenvolvimento sustentável, e ela servia também de apoio nessas viagens que eu fazia para Mossoró, né, nesse percurso aí de 3 horas, 4 horas de viagem. E a primeira abordagem que nós tivemos nessa propriedade rural, que fica a 100 quilômetros de Natal, 2 horas de viagem, foi trabalhar com construções sustentáveis. Então nós trabalhávamos com, ainda temos essas construções nesse local, nessa propriedade rural. Então são construções, uma casa feita com garrafa PET, uma casa feita com long neck, um museu feito com pneu, um castelo feito com garrafa de 600 de cerveja. E esse foi o primeira abordagem. Em 2016 eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos e eu tomei conhecimento de um grupo, que é o grupo chamado Mass Society, que hoje ele já funciona há mais de 20 anos, que esse grupo, ele criou uma estação no deserto de Utah, né, uma estação que simula como se fosse Marte. E aí quando eu vi essa experiência no deserto de Utah lá, aí eu tive aquele momento eureka, né, aquela lâmpadazinha, né, apareceu assim na cabeça, eu disse, poxa, dá pra gente adaptar a parte da nossa estrutura que a gente tem de pesquisa para trabalhar com essa ideia de uma estação análoga, né? Porque não é uma estação espacial, porque a estação espacial teria que ter ausência de gravidade, como é o caso da Estação Internacional Espacial, né?
Sim.
Então, uma estação análoga, ela faz uma analogia à estação espacial, né? Então, nós estamos comemorando agora em dezembro 5 anos de funcionamento, e aí tem sido uma escadinha, né? Assim, tem uma frase do criador do LinkedIn que ele fala que, assim, se você tiver vergonha, né, do seu protótipo, né, você já começou tarde demais, né? Assim, então, assim, a gente começou com uma cara bem, assim, bem simples, né? Um modelo, mas a gente tem conseguido, ao longo dessa trajetória, melhorar muito a estrutura, né? Com novos investimentos, investindo também em tecnologia. Então, essa é um pouco da trajetória desses 5 anos, né? Assim, do que aconteceu, que a gente vai estar falando mais um pouco aí.
E se o gringo pode fazer no deserto do Arizona, a gente faz aqui. A gente faz aqui. Falando, por exemplo, da questão do solo, né? Tem muitos paralelos entre as características do espaço que vocês têm lá com o solo de Marte? Ou qual é o paralelo que dá para fazer? Como que vocês enxergam isso?
A NASA, ela, na JPL, lá na Califórnia, lá em Pasadena, eles usam um solo análogo ao solo marciano, que é um solo que vem do deserto de Mojave, lá na Califórnia.
Ah, tá.
Então eles identificaram um solo lá, um certo tipo de solo, que ele apresenta características similares ao solo marciano. Então nós temos próximo ao habitat Marte um vulcão extinto, que é o Pico do Cabugi, e lá é, assim, um local rico em basalto. Então a gente fez uma análise desse solo e ele apresenta similaridades.
Que legal.
Algumas similaridades, e inclusive, assim, que é interessante para pesquisadores da área de biologia, né, de repente utilizar esse solo para experimentos com agricultura, como se estivesse cultivando em Marte, né, mas com solo aqui do Brasil, né?
Sim. Sim.
E outra coisa interessante é que o Rio Grande do Norte é um território muito, assim, antigo geologicamente, e tem uma diversidade mineral muito diferenciado, assim, e que é possível talvez a gente identificar com algumas parcerias que a gente está tendo, outros locais que tenham de repente esse solo também com essa característica. Então são algumas pesquisas que estão acontecendo, que eu acho que próximo ano a gente pode ter algum resultado relacionado a isso.
Que da hora, né? Que da hora.
E você falou de novos investimentos no projeto, né? Uhum. Nesse passar de 5 anos. Mas como que foi o financiamento desse projeto?
O projeto, assim, grande parte, assim, desse tempo foi com recurso próprio, né? Porque a gente teve uma pandemia aí cortando aí. Então, tem sido com recurso próprio, mas agora, a partir de um ano para cá, assim, a partir da pandemia, a gente criou também um modelo de missões virtuais, né? Que a gente tem participantes de mais de 40 países hoje, de vários estados brasileiros também. E aí a gente já começou a ter uma receita com essas missões virtuais para manter, né? Para cobrir os custos e para investimento. E também as missões presenciais. Então, assim, qualquer pessoa, ela pode estar participando de uma missão presencial e é um valor acessível, né? Essa participação. E com essas receitas, né? Com essas contribuições, a gente mantém as operações e realiza alguns investimentos, né? E também temos participado de alguns editais, algumas parcerias também, e esses editais, assim, alguns editais a gente tem tido aprovação também, que tem sido importante também para trazer alguns investimentos também para infraestrutura também.
Que da hora, cara. É. Porque além de tudo, tem não só como um ponto de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, mas também de estímulo científico. Uhum. Para as pessoas que se interessam sobre o assunto, a gente tem um lugar, primeiro, na América do Sul, isso, né? Mas aqui no Brasil, uhum, onde a gente possa vivenciar uma experiência e ter esse gostinho, né, da exploração espacial, que é uma coisa que a gente sempre celebra na ficção científica, seja desde um Isaac Asimov, isso, até quando até um Perdido em Marte, com Matt Damon. É gostoso ver isso, sabe? Tem um certo prazer nisso. Uhum. E acho que essa associação da idealização do que é a exploração espacial, né, do que a gente, de uma forma até lúdica, imagina que seja, e ao mesmo tempo com a ciência, com o que a gente estuda e o que a gente coloca em prova, né, uhum, faz com que gere todo o interesse de uma nova geração para desenvolver novas pesquisas. A gente está criando novas gerações de cientistas para se envolver nisso. Então, eu acho que é de extremo interesse do Estado, por exemplo, uhum, investir numa proposta, num projeto desse, para ter realmente um polo ali, para ter um ponto onde tenha o máximo possível de excursões e passeios virtuais ou presenciais para a galera vivenciar essa experiência, né?
Assim, uma percepção é que não deveria ser uma iniciativa de um particular, né? Deveria, sim, ser uma ação de governo isso.
Sim. Total. Sim.
Assim como a NASA investe nisso, né? Investe milhões, bilhões nisso. E, assim, não deveria ser tipo ação de uma pessoa, total, né? Mas, assim, então a gente vê que, assim, tem muito pioneirismo, né? Porque a gente acha que a gente pode ter contribuições para pensar um programa de formação de astronautas, realmente, brasileiro, né? Hoje nós temos um Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, que é de 2022 a 2031. Nesse documento que foi preparado pela Agência Espacial Brasileira, não aparece a palavra astronauta. Se você faz um search, essa palavra não aparece. Está mais focado na questão de satélites, né? É a questão de foguetes, né? Propulsão. Mas a palavra astronauta, ela não aparece. Então, ela não está no repertório. E eu, assim, eu acredito que isso está errado, né? Sim. Poderia, assim, isso não está no repertório. Então, deveria se considerar essa possibilidade. Hoje, nós temos em torno de, assim, nas missões, ocorre cerca de 80 protocolos que simulariam uma estação no espaço, em Marte ou na Lua. E temos em torno de 30 pesquisas que ocorrem muito em áreas bem diferentes, saúde, engenharia, psicologia, meio ambiente, agricultura. Então, nós temos essas pesquisas, mas qualquer pessoa pode estar indo com uma ideia de levar algo para fazer lá, como se fosse uma pesquisa, uma tarefa, uma atividade, ou ela pode estar participando das nossas missões seguindo também essas atividades que já tem programado durante uma missão. Então, a pessoa pergunta assim, eu preciso ser um cientista para estar indo? Não, não preciso. Tanto é que nós já recebemos também crianças também, né? Já recebemos uma criança, por exemplo, a Isabela de Belém, né? Ela veio com a mãe dela, com a Larissa, né? Que ela é uma cientista mirinha, assim.
Ah, que gostoso.
Muito legal.
E aí ela veio com a mãe dela e ela tá fazendo o percurso dela. Já tivemos outra criança também, de Natal também. Então, assim, a gente tem desde 10 anos de idade até a pessoa que já tá aposentada também, mas que tem uma mente criativa. Então, assim, é bem vasto o espectro de idade e de pessoas que têm formação ou não têm formação, desde o pós-doutor a uma criança que tá no sexto ano, iniciando a sua trajetória de estudo, né? Então é bem interessante isso, essa diversidade, às vezes tendo uma criança e tendo um adulto, né, na mesma missão e assim, encontrando o match, né? Tendo assim.
Sim, sim.
É muito legal isso, assim.
Quando você fala, por exemplo, missão, como funciona uma missão básica que vocês costumam fazer com o pessoal lá? Só pra gente conseguir visualizar.
Então, a gente tem, assim, desde uma missão mais ou menos em torno de 24 horas, até, por exemplo, já teve missões de 7, de 9 dias. Então,
que
isso.
Da hora!
E assim, na verdade, uma das vantagens que a gente tem é a possibilidade de customizar em termos de dias, dependendo da demanda do grupo que vá, ou de uma pessoa específica, ou de um financiador que queira apoiar isso. A gente pode ter também, às vezes, missões que elas venham, de repente, testar um produto de uma empresa, né? Ou, às vezes, um produto pode ser um produto em várias áreas diferentes, pode ser um produto tecnológico, pode ser um produto na área da alimentação, muitas vezes que vai ser consumido e depois aqueles participantes vão avaliar. Mas em termos assim, voltando à questão do que você perguntou, então nós temos desde uma noite até 7 noites, 9 noites, pode ser uma semana, uma quinzena, um mês, desde que tenha de repente pessoas dispostas para isso, a gente pode ter esse formato. Então tem rotinas assim que acontecem todo dia, né, rotinas normais, e são basicamente dois tipos de atividades. A gente chama das atividades intraveiculares, que seria o dentro do veículo, né, que seria dentro da estação, e as atividades extraveiculares, que são as atividades que acontecem fora da estação. Então assim, dentro da estação são atividades, muitas vezes atividades de pesquisa. Dentro da nossa estação a gente tem uma estufa para produção de alimentos, aí eu lembrei do Matt Damon, né, do filme. E o legal assim dessa questão da produção de alimentos é que a gente tem um desafio de trabalhar um habitat autossustentável,
utilizando o solo da região,
utilizando o solo, os recursos. E o ideal é o seguinte: seria que durante as nossas missões ao longo do tempo a gente começasse a consumir mais alimentos produzidos dentro da própria estação do que aquele alimento que a gente está comprando no supermercado para trazer, para ser consumido. Então, trabalhar essa questão da autossustentabilidade. Na autossustentabilidade, a gente trabalha essa parte da produção de alimentos em sistemas fechados, a energia solar e também o tratamento do esgoto, né? A gestão da água, né? Então, se você tiver esses três alimentos, se você tiver água, se você tiver energia, se você tiver alimento, você pode ter um habitat autossustentável num local isolado do Tocantins, de Minas, do Rio Grande do Norte, ou no Oriente Médio, num deserto, se você tivesse água, alimento e energia, né? Então você pode funcionar off-grid. Então a gente procura trabalhar isso também associado a essa experiência espacial.
Ter essa visão, a partir do momento que você, Júlio, fala assim, poxa, o importante das missões, por exemplo, aqui, quando dentro, né, intraveicular, são esses três passos aqui, né? A gente criar de uma maneira sustentável, uma maneira que a gente consiga alimento...
Energia
e saneamento, né? Todo o processo da água. Assim, é óbvio que o processo de experiência de falar, putz, de Marte, ou trabalhar, por exemplo, com solo de Marte, isso tudo tem, assim, um valor enorme, mas ao mesmo tempo, vamos ignorar completamente a questão de Marte.
Isso.
E só falar desses três pontos já é útil pra cacete pro Brasil.
Exatamente.
Da gente pensar em várias regiões do Brasil que a gente poderia trabalhar com um ambiente off-grid, que teria o saneamento básico com tratamento autônomo, com criação de alimentos dentro desse ecossistema interno e geração de energia. É óbvio que é muito rico tudo, mas só por conta desses três pontos já é um negócio extremamente importante a gente ter isso sendo desenvolvido no Brasil, sendo pesquisado no Brasil, e ter mentes que estão pensando nisso aqui dentro.
Você veja só esse tema do saneamento, muitas comunidades, assim, carentes, né, que a gente tem no Brasil todo, você veja que o esgoto ele é gerado, ele polui o meio ambiente, ele não é consumido, então muitas vezes esse esgoto, às vezes quando é coletado ele faz um percurso enorme para uma estação de tratamento, às vezes 20, 30 quilômetros sendo transportado, e às vezes existem tecnologias que poderiam ser tratadas localmente usando essa água de reuso para o cultivo de alimentos, para a produção de alimentos, para a segurança alimentar, né, em uma comunidade, para a educação. Então isso é uma coisa que, independente do espaço, como você disse, pode ter uma implicação muito grande.
A gente está falando de um Brasil onde 45% do esgoto não é coletado.
Poluindo, né?
Poxa, é uma realidade chocante. Então, assim, é óbvio que quando a gente vê as imagens, por exemplo, do habitat,
É, os vídeos que vocês têm no site, do processo, como eu falei, lúdico, de colocar um traje e de sair e tal. Isso é muito legal, porque tem uma questão de imersão, né? Mas o desenvolvimento de tudo isso e do processo criado de uma maneira sustentável, levado a sério, isso é importantíssimo pro Brasil.
Claro.
É. Assim, eu realmente eu fico assim, indignado como o Estado não se envolve, não apoia, como não tem mais participação do terceiro setor num projeto tão grandioso como esse.
A gente acredita que a participação em canais como esse aqui, né, é ajuda também outras pessoas que estão escutando, né, e de repente pode nos procurar aí a qualquer momento aí. A gente está esperando o contato de vocês aí para trazer novas ideias também. Então, assim, dentro da estação ocorrem várias coisas, que seriam as atividades intraveiculares, e a segunda categoria de atividades são as atividades extraveiculares, que ocorrem fora. Então, nessas atividades que ocorrem fora, a gente usa uma roupa que simula a roupa do astronauta, né? Que é o mais legal, assim, em termos também, assim, de imagem, né? Sim. Assim, as rotinas dentro da estação.
Visual,
é bem,
né,
visual, assim, para bem instagramável, né? Assim. Então, assim, o pessoal realmente, quando tira uma foto, assim, você tem, às vezes, uma pessoa que tem um número maior de seguidores, bota uma foto dessa no Instagram, e você, poxa, o que é isso aí? O que é que... Onde é que você tá? Você tá em Marte? Né? Pessoa... Às vezes até acha que a pessoa foi pra Marte mesmo. Às vezes você tá em Marte, eu não sabia que você tinha viajado pra Marte, então o pessoal fica brincando, às vezes, com alguns participantes achando que é verdade isso. Então, assim, a gente tem na questão da propriedade rural, a gente tem, assim, é um local muito bonito, assim, no semiárido, né, na Caatinga, e aí a gente realiza várias atividades. Dentro dessa área, a gente tem um local que a gente chama Lava Cave, que é uma caverna de lava, assim, para simular um tubo de lava em Marte, né, porque um outro tema interessante também é que, para justificar esse habitat, né, esse Lava Cave, é que, por exemplo, a questão da vida em Marte, um dos problemas da vida humana em Marte é a questão da radiação cósmica. Marte tem uma atmosfera muito fina e grande parte da radiação que chega a Marte, ela chega à superfície. Ela varre tudo essa radiação. Planeta Terra, a gente tem a sorte de ter uma atmosfera maravilhosa que protege a gente dessa radiação cósmica. Marte, praticamente toda a radiação que chega ao planeta chega à superfície. Então, uma das teorias é que, de repente, possíveis locais seja no subsolo, em cavernas. E, inclusive, tem a série Mars, que está na Netflix, que o habitat lá que é retratado está dentro de uma caverna. Então, esse Lava Cave, a gente simula uma formação rochosa, parece com a Millennium Falcon. parece que a Millennium Falcon caiu, assim, ficou enterrado, assim. É bem legal, a gente faz algumas atividades lá também, o pessoal caminha para lá. Fora da propriedade, tem o Pico do Cabugi, que é esse vulcão também, que é muito interessante, porque tem alguns locais que você não tem nenhuma vegetação, é só pedra. Então, dá para fazer alguns vídeos, algumas fotos muito, assim, legais, assim, em termos de conteúdo, né? Então o pessoal gosta.
Coloca um filtro laranja aí, é mais de vez.
Exatamente. Exatamente. Então fica fantástico, assim. Então isso faz parte da experiência. E outro tipo de experiência que é muito bacana também, a gente tem um novo telescópio que a gente adquiriu. Quando a gente tá num período que não tem chuva, no intervalo de 6, 7 horas da noite, a gente tem uma experiência que a gente chama caça satélites. Porque nesse horário já tá escuro lá, mas os satélites, eles estão numa altura que eles ainda estão iluminados pelo Sol. Então eles ainda estão refletindo a luz do Sol. E aí a gente consegue ver vários satélites passando, a Estação Internacional também.
Que legal.
Então, assim, tem pessoas que vão pra lá, nunca viram um satélite. Então, de repente, uma noite a gente vê 10, 20, 30 satélites, assim. Então, e legal também, assim, essa conexão com o cosmos, né? Que é como se a gente estivesse num planeta olhando pra outros planetas também. E muitas vezes a gente tá muito preso a essa rotina da gente diária. E você ir pra um canto desértico, assim, e isolado, né, e ter essa experiência, eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, como é que a gente pode trabalhar essa questão da mudança de mindset. Então, tem a experiência do astronauta, tem a experiência de observar o cosmos, né, e eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas, eu acho, da experiência que a gente proporciona, né.
Marte. Domingo, 21 de setembro de 2021. Sol 3. A energia do Habitat Marte apresentou mau funcionamento. Acordamos cansados e com calor, pois o ar-condicionado e os ventiladores pararam de funcionar durante a noite. Por conta disso, a internet também não estava funcionando, e precisamos nos comunicar com a equipe para alertar a provável dificuldade de acontecer a reunião durante as 12 horas GMT. Júlio e Davi trabalharam para criar um pequeno lago na propriedade rural, uma abordagem de pesquisa relacionada à arquitetura orgânica. Como o principal meio de contato era o WhatsApp, encontramos uma perda de comunicação. A boa notícia! Karen, Kiran e a Katzin organizaram um encontro. Café da manhã no Habitat Marte? Café e cuscuz com carne moída. O relato que ouvimos fez parte da missão 65 do Habitat Marte. No contexto da pandemia, a missão foi realizada online e contou com uma equipe internacional. Do Brasil, participaram o professor Júlio Rezende, chefe da Estação Espacial, e Davi Souza, chefe da Estação de Energia. Da República Eslovaca, Karen Brunemann, chefe da Estufa. Do México, a Katzin Benítez, chefe do Centro de Saúde. E dos Estados Unidos, Kiran Kishore Mankami, chefe da Estação Principal. Entre 19 de fevereiro e 2 de março de 2021, eles trabalharam juntos para discutir a gestão e os protocolos aplicados a um futuro habitat espacial operando em Marte. Na agenda de trabalho da equipe, publicada no site do projeto, é possível ver os protocolos destinados a cada membro da equipe hora a hora. No dia 26 de fevereiro, entre as 12 e 13 horas, por exemplo, o estadunidense Kiran Kishore Mankami fez uma apresentação sobre um centro de lançamento de Marte. No relatório final da Missão 65, uma anotação chama a atenção de quem lê. Durante a missão, Davi Souza foi diagnosticado com Covid-19. Esta foi a primeira vez que um participante foi acometido pela Covid durante a missão. Fica o registro. Além de não conseguirem escapar da pandemia, os astronautas do Habitat Marte também gostam de cuscuz com carne moída pela manhã.
Júlio, você comentou que a ideia para o projeto surgiu de um projeto que você viu fora do Brasil, né? Hoje, o projeto Habitat Marte tem correlação com esse projeto ou com outros projetos que realizam algo parecido?
Hoje, no mundo, nós temos um excelente trânsito, assim, uma boa comunicação com outras estações. Existe essa estação no deserto de Utah, existe uma estação no Havaí e duas estações na Polônia. Essas são as estações que estão mais ativas. Então, existe um grupo de astronautas análogos também que a gente participa, né? Então, a gente está sempre trocando experiências. Hoje já existem encontros especializados só sobre isso, sobre esses habitats análogos, e a gente apresenta as experiências, né? Existem muitos encontros também presenciais, assim, já voltaram os encontros presenciais. Às vezes a gente não participa por conta de questão de financiamento,
sim,
né?
Sim.
Mas, assim, às vezes a gente faz essa participação virtual. Mas é muito legal porque existe, assim, um consenso, assim, no grupo. A experiência dos astronautas análogos, né, como a gente se chama, é muito importante, porque não há como pensar levar uma tecnologia para o espaço sem passar por alguns locais na Terra, né?
Sim.
Assim, ser testado. Então, se você ver desde a missão Apolo, né? As missões Apolo que tiveram o veículo que levou para lá, a vestimenta do astronauta, né? Na missão Apolo. Então, quer dizer, tudo aquilo ali foi testado em solo, em locais também análogos, digamos assim, desertos, para ver como é que era. Será que o astronauta ele vai ter dificuldade no uso da vestimenta? Será que ele vai cair? Será que ele consegue se equilibrar? Essa ferramenta, será que ela vai funcionar? A cápsula lá da Apollo, será que ela consegue? Como é que é a aterrissagem dela? Então, tudo isso passa por testes aqui na Terra. Então, assim, essa experiência dos astronautas análogos, ela traz mais segurança para o futuro da exploração espacial. Então, se tem que correr erros, que ocorram agora na Terra, nessas experiências, né?
E não lá quando a gente precisa de 3 anos para para mandar comida. Não, o Matt Damon, na vida real, morreria de fome, gente. Se ele não perdesse o oxigênio antes, se todo o resto não desse antes, provavelmente morreria de fome.
Mas os projetos, você saberia me dizer se esses projetos fora do Brasil também são de iniciativa de uma pessoa? Ou se são financiados, né, pelo poder público local?
Olha, eles geralmente eles não têm financiamento público. eles são mais realmente financiamento dos participantes, né? Os participantes que pagam para estar indo. E tem também essa questão dos patrocínios, também alguns patrocínios. Esse tem sido mais ou menos o modelo de funcionamento. O do Havaí é de um milionário, que é o Rank Rogers, que criou aquele jogo Tetris. A gente tem tido alguns encontros, né, no grupo que a gente faz parte. Então ele teve esse cara, um milionário, disse, vou comprar uma propriedade aqui no Havaí, num lugar isolado, e teve lá, criou a estação lá e vai tendo as missões lá.
Quando você é milionário, fica mais fácil mesmo que você investir em projetos legais.
Então, assim, mas é um modelo um pouco parecido. Então, é muito importante, tanto para a gente aqui no Brasil, como para, por exemplo, a estação da Polônia também, ter participantes nas missões. Hoje, nós já tivemos participantes do Chile, México, Polônia, Canadá, e agora, próxima semana, ou assim, em novembro, né? Novembro, nós vamos ter um participante de Israel, né? Então, é bem importante a vinda desses participantes, né? Desses astronautas análogos, assim, de outros países, porque eles estão tendo uma percepção muito boa, assim, da experiência, né? Do que a gente está proporcionando. E também gerando conteúdo também, porque hoje, se você procurar no Google, de repente você encontra uma referência de um jornal no México, de uma participante que veio para cá. Então, assim, a gente está tendo conteúdo, assim, referência não só em português, mas em inglês, espanhol também. Então isso é bem importante, assim, esses participantes internacionais. E eles às vezes têm mais facilidade também de financiamento também para estar vindo. Às vezes
até por conta da taxa de conversão, né? Do euro pro real, exatamente. Já facilita.
Exatamente.
1.000 euros faz toda a diferença na nossa... E, por exemplo, quando a gente tava falando de alimento, assim, vocês têm uma área interna lá onde vocês trabalham com a agricultura indoor ali, que vocês vão estar com, por exemplo, aquaponia, hidroponia, uma estufa. Como que são esses processos, por exemplo, que vocês já estão desenvolvendo com plantação dentro do Mars Habitat?
A gente tem estufa, tem aquaponia, tem um cultivo tradicional, tem um cultivo com solo análogo. A nossa estufa, ela não é ainda do jeito que a gente quer, porque ela não tem uma temperatura ainda controlada, né, com ar-condicionado. E a gente está, inclusive, aguardando o resultado de um edital, né, que é justamente para fazer esse investimento, para ter um ambiente controlado com ar-condicionado. Espero que a gente tenha sucesso aí e realmente isso vai ser uma das coisas que vai, se for aprovado, a gente vai estar investindo nisso. Vai ser uma coisa que vai ser muito impactante também em termos de visual, porque nossa estrutura, a gente vai, esse impacto, esse rebranding que a gente quer ter, a gente vai trabalhar com domos. Então os domos, eles...
Fica muito cara de ficção científica.
Exatamente.
Poxa, eu vi várias fotos e tal, e tem realmente uma cara muito de estrutura do Brasil. Você vai, qualquer lugar do interior do Brasil, você vai ver a cerquinha, a casinha, é a cara de Brasil, é Brasil. Você olha e fala, putz, é Brasil. Realmente, pegar e colocar essa estética de domos aí, isso já ajuda a estética, colocar naquela estética que é a expectativa que as pessoas... Não é necessariamente o que é pra ser funcional. É a estética que as pessoas têm expectativa de ver.
Exatamente.
Pra poder tornar o projeto até mais rentável, né? Porque você vai chamar mais atenção, né?
Exatamente. Então, isso faz parte. A gente teve um amadurecimento agora em termos dessa tecnologia de fazer essas construções usando o domo.
Utilizando aquelas técnicas sustentáveis que você falou lá no começo.
Exatamente. É possível que isso, assim, para quem estiver escutando daqui a um mês, dois meses, três meses depois dessa publicação aqui, né? A gente espera que já tenha mudanças aí. Vem novidades aí. Então a gente espera que possa fazer um anúncio, né? Assim, comunicando isso, e realmente estar com expectativa boa, né? Que socorre. Realmente isso é uma das coisas que vai atrair, porque a pessoa olha assim, o modelo que a gente tem hoje, a gente sabe que tem limitações em termos de design, então a pessoa diz, poxa, isso é um habitat espacial. Então uma coisa que a gente reforça é o seguinte, é o que faz vocês um habitat espacial, um habitat análogo. Então uma das coisas principais é a questão dos protocolos. Esses são esses 80 protocolos que a gente tem, né, que realmente isso é que é o, eu acho que é o grande ponto forte que a gente tem. Mas aí realmente, se a gente melhorar a estrutura, e aí realmente isso vai ser um casamento perfeito, né? Assim, a gente vai poder gerar mais impacto em termos de imagem, né? Em termos de atração. Poxa, eu quero ir lá conhecer, né? Então, isso eu acho que vai acontecer.
Nossa, que legal. Tô torcendo demais já, demais já pra vocês, Júlio, porque vocês me ganharam na ideia, sabe? Então...
Não precisava do dom.
Mas só a ideia já é animal, só a ideia já é animal.
Agora, uma coisa que a gente fala, assim, é que, inclusive para os visitantes internacionais, a gente diz o seguinte, ó, dá uma olhada quando for comprar passagem, dá dá uma olhada assim nas passagens e tenta deixar mais uns 2, 3, 4 dias assim, porque aí o legal, porque Natal tem praias muito bonitas, né? E aí de repente dá pra fazer assim o social, né? Assim, é, mergulhar e em várias praias bonitas, né? E tem a parte científica também, sim, né? Então, assim, uma das coisas bacanas também, assim, que a gente acaba sendo um atrativo também, né? Assim, quem tiver interessado em turismo também, conciliar essas duas coisas. E vocês estão convidados, quando puderem ir.
Opa,
com certeza. Com certeza. Olha, devo dizer que eu não passo em Grande Noite faz pelo menos uns 10 anos e com certeza qualquer...
Eu ia falar, eu faz 33?
Não, faz uns 10 anos que eu não... Faz uns 10 anos que eu não passo, mas a minha visita mais marcante foi quando eu era criança, bebê. Uhum. Porque eu era... Olha só, putz, agora contando vida pessoal, assim. Uhum. Nos perdemos. Agora é o momento onde eu literalmente estou rasgando a pauta.
A gente estava em Marte, só voltou um pouquinho.
Mas é porque é associado, calma aí, também não vou perder a cabeça. Eu estava em Natal com os meus pais, na época meu pai trabalhava numa companhia aérea, e eu não sei se foi uma memória criada por conta de tantas vezes que eu ouvi a história, ou se é de fato a primeira memória que eu tenho, mas eu me lembro de estar na varanda de um hotel em Natal em 86, eu tinha 2 anos de idade, ou seja, ou eu tenho uma memória muito boa mesmo, ou eu realmente criei essa memória, durante a passagem do cometa Halley.
Sim.
E eu me lembro de estar em Natal durante a passagem do cometa Halley. Então...
Legal, né?
Putz, tem correlação.
Tem correlação. Não tô viajando tanto assim.
Uhum. Mas, Júlio, você falou dos 80 protocolos, né? Uhum. O que são esses protocolos?
Então, olha, é uma coisa interessante. Tem um protocolo, vamos supor, desde preparar o café, porque de repente você recebe um visitante internacional, ele está acostumado a usar um outro tipo de máquina lá, e aí vai usar a nossa cafeteira italiana lá, de repente ele não sabe a água que coloca, não sabe a quantidade de café, daqui a pouco está incendiando, tá entendendo? Então, assim, é só um exemplo.
Todos os passinhos, desde tudo a coisa mais
fazer,
simples.
É, exatamente.
Até, por exemplo, quando o grupo sai...
A manutenção das plantas na estufa, para o protocolo para ver como é que está o pH, o nitrito, o nitrato, da qualidade da água, do sistema de aquaponia, como é que está a saúde dos peixes, né, que você tem na aquaponia, você tem peixe e planta, né, nesse sistema.
Aquaponia é um sistema que eu acho que vale até... Desculpa te interromper, uhum, Júlio, mas eu acho que vale explicar para as pessoas...
Se você quiser falar, vale isso, até um episódio, a gente precisa
vale
gravar.
Episódio sim, inclusive, sobre a aquaponia, mas eu acho que se o Júlio puder explicar pra galera, porque tem muita gente que não sabe diferenciar, e eu acho um dos sistemas mais interessantes que estão sendo desenvolvidos, e com novas técnicas, assim, cada ano surgem técnicas novas. Você poderia compartilhar, sim, com a gente como funciona a aquaponia?
Tem a hidroponia, né, que você adiciona nutrientes na água, e a gente tem a aquaponia, que a gente utiliza os nutrientes que são adicionados na água para o desenvolvimento das plantas. Os nutrientes vêm a partir das fezes dos peixes, né? Então você tem um ciclo, né, que você alimenta os peixes com ração, essas fezes dos peixes, essa água vai circular, então ela está nutritiva, ela vai circular para os leitos onde estão as plantas e as plantas, elas vão se desenvolver, né?
Então é um ecossistema mais completo.
Né? É um sistema completo, né? Então, assim, você tem que ter um cuidado muito grande com a qualidade da água, né? Então, por exemplo, o protocolo para manutenção desse sistema da aquaponia é mais complexo do que, de repente, você um protocolo para preparar café, mas os dois são importantes porque, sim, então, os protocolos, eles geram uma segurança maior nas operações, então ele reduz os riscos, porque literalmente, assim, a gente percebe que isso vale para o nosso caso, que é uma estação análoga, que de repente, se a pessoa não sabe preparar o café, pode causar um incêndio e destruir a estação, né?
Uhum.
Então, isso acontece na Terra e pode acontecer também no espaço, então. Então, quanto mais protocolos eles sejam desenhados, mais segurança a gente tem, e alguns desses protocolos, eles são pesquisas também, porque então o participante, ele vai responder um Google Forms sobre aquilo ali, e aí gera conteúdo também para alguns, apresentação de alguns trabalhos também em congresso.
Que, né, legal.
E artigos também.
E só para deixar claro para a galera aí, quão complexa é essa questão da aquaponia, quantas plantas você matou durante a pandemia aí? Uma galera perdeu a plantinha durante a pandemia, e quem já tentou manter um aquário também sabe o quão difícil é, gente.
Imagina,
somos dois. E fazer dar tudo certo sozinho.
Na Na foto publicada no jornal Diário da Região, estudantes da escola estadual Amira Ronce Chalela, em Rio Preto, São Paulo, aparecem cultivando hortaliças. O cultivo em questão, explica a legenda da foto, apresenta as mesmas dificuldades encontradas em terras marcianas. A experiência imersiva dos alunos do ensino médio se tornou possível graças à parceria com o projeto Habitat Marte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Agência Espacial Brasileira também apoiaram o projeto, que foi liderado pela professora Eliane Marques Rocha, em Rio Preto. Na horta marciana na escola, os alunos precisavam pensar em possibilidades para a falta d'água e meios alternativos de energia em Marte. A ideia de levar o projeto na escola surgiu depois que Eliane participou presencialmente do Habitat Marte, coordenado pelo professor Júlio Rezende. Apaixonada por astronomia, Eliane resolveu levar o programa para a sala de aula na Escola Paulista. A matéria traz vários depoimentos entusiasmados dos alunos sobre a participação no projeto. No canal do Habitat Marte no YouTube, é possível assistir alguns vídeos dos relatos de experiências de alunos que, assim como os estudantes da Escola Rio Pretana, tiveram vivências imersivas com o projeto. Paloma Vitória, por exemplo, aluna do ensino médio, faz um relato entusiasmado.
Oi, eu fiz parte da missão 116. Eu queria relatar que foi muito divertido. Eu realmente aprendi muito. Adorei trabalhar em equipe e realmente me fez pensar fora da caixinha. Adoraria participar de novo e recomendo a todo mundo. Quem tiver a chance de participar, por favor, participe. Realmente é muito bom.
Para visitar o Habitat Marte ou desenvolver projetos educacionais em parceria, basta entrar em contato com o professor Júlio Rezende por e-mail ou no próprio Instagram do projeto. O e-mail do professor é juliofdrezende@hotmail.com. E o perfil do projeto no Instagram é @habitatmarte.
Júlio, você falou que agora o Habitat está passando por um processo de rebranding, né? Vocês estão reformulando, aí vão construir os domos. E eu queria saber, dentro desse processo, como foi o desenvolvimento do traje da galera, sabe? Tanto por uma questão de função, quanto de imersão também, né? Porque eu imagino que seja um equilíbrio disso. Tem uma função grande por conta da imersão, mas tem alguma função técnica, os trajes também dentro dos projetos? Como que funciona esse processo? É muito doido isso, como você falou, ah, putz, a pessoa quer tirar foto com traje dentro do espaço ali, sem a vegetação, né, pra ter uma foto bonita no Instagram, mas ao mesmo tempo, o traje que o astronauta usa, ele tem uma importância vital na sobrevivência do grupo, né, e na sobrevivência do próprio astronauta. Então, você poderia explicar um pouquinho mais sobre o traje, nas escolhas que vocês fizeram?
Tanto o nosso traje como o traje que é usado na estação dos Estados Unidos, a principal função hoje é mais a questão da ventilação, né? Então, ambos os trajes, eles possuem um sistema de coolers, que ele contribui para o refrigeramento, né, da roupa ou às vezes do capacete. Então, esse é um modelo mais ou menos padrão que está sendo trabalhado. Uma das coisas interessantes é que esse traje, ele evolua para ter sensores também, que colete outras informações, por exemplo, a temperatura interna que está fazendo, né? Ou então, assim, se é uma temperatura muito superior à temperatura do corpo, né? E então, assim, isso é uma das áreas de melhoria também que a gente está com insumos também para fazer um capacete diferenciado. E então é uma área de pesquisa, mas a gente anda numa velocidade menor por conta também do financiamento. Sim, também. Sim. Então a gente gostaria de andar, fazer uma viagem de 100 km, ao invés de estar andando a 10 km por hora, a gente está fazendo a 100 km por hora, né? Nessa viagem, então assim, a viagem ela se torna um pouco mais demorada, assim, do
mas
que
se,
a gente.
Se algum milionário estiver ouvindo aí, quiser contribuir, que nem o pessoal da Bahia lá, é uma alma bondosa e bilionária. E o sistema de refrigeração que você falou, é utilizado, sei lá, um cooler normal pra fazer só a ventilação, ou é tipo um cooler de Peltier pra poder realmente refrigerar, né? Qual que é a lógica?
A gente já testou os dois. O Peltier a gente testou numa fase ainda laboratorial, não aplicado na vestimenta, né? Então foi mais a questão do cooler controle de computador mesmo, né? É ligado a baterias, né?
Ele já atende a necessidade.
Já atende a necessidade. Existem alguns aspectos assim que a gente observa, o conforto, dependendo do, por exemplo, a atividade no Pico do Cabugi, ela é bem severa, porque são 600 metros de subida, então é mais ou menos uma hora de subida. Então, assim, se a vestimenta, ela é bem difícil fazer aquela temperatura lá do sertão, né? Então, assim, então a gente se preocupa muito em observar também essa questão da segurança também, né? Durante essa atividade, né? Para que as pessoas, elas fiquem bem, né? Então tem...
Também vai proteger as pessoas do próprio clima, né?
É, exatamente. É. Inclusive, teve um trabalho já que a gente apresentou, que essa vestimenta, ela pode ter contribuições para você trabalhar em locais de temperatura severa, né? Então, você, muita gente tem, por exemplo, agora no Rio Grande do Norte, muita construção das torres eólicas, né? Dos parques eólicos, né? Então, de repente, com uma vestimenta dessa, a gente poderia ter um spin-off para isso ser um produto, uma tecnologia que essas pessoas, elas pudessem utilizar em um momento que está fazendo 40 graus. De repente, ela com essa vestimenta, isso pode trazer também mais segurança também para operações também aqui na Terra, também algumas atividades em temperaturas nessas condições, né?
Que legal!
É muito doido, porque a gente, quem viu o nome do programa, falou, a gente está falando de algo completamente distante, né?
É.
E já no primeiro bloco, né, Júlio, você trouxe, aí o Tato compôs, né, a fala ali para falar que a gente está falando de coisas que alteram para a gente aqui, né? Que pesquisar sobre lá fora também traz mudanças que podem acontecer no presente hoje aqui no Brasil, né? A gente às vezes não faz essa correlação, né? Acha que a pesquisa está muito distante, né? Que a pesquisa não vai alterar o nosso presente, né?
É, tem uma palavrinha em inglês que é spin-off, né? Então, isso foi utilizado muito pela NASA. A NASA, ela tem uma publicação que ela é chamada spin-off também, que anualmente ela atualiza essa publicação, que ela mostra como várias tecnologias que foram imaginadas para o espaço, como é que elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, toda a alimentação instantânea, né? Toda a alimentação desidratada, ela foi desenvolvida para o espaço, para você, de repente, você adicionar água quente e ela recuperar as características que ela possui aqui na Terra. Então, para você não estar levando um payload, né? Uma carga útil, está levando água para o espaço, então você reidrata esse alimento no espaço. Então, existem vários spin-offs. O Ministério da Ciência e Tecnologia, eles estão utilizando o termo transbordamento. Então, é legal isso, do falar de spin-off ou transbordamento, sobre como é que algumas coisas que a gente está pesquisando pode trazer contribuições para resolver problemas do dia a dia aqui na Terra. Porque a gente realmente está na Terra, a gente começa a falar tanto de Marte, mas assim, realmente a ideia é resolver vários problemas. E aí a gente trabalha muito com a questão de tecnologias sociais. Tecnologias sociais que podem, realmente, são bem interessantes para aplicar em áreas rurais, né? Então, por exemplo, uma dessas tecnologias, um fogão solar, por exemplo. Então, isso tem no mundo todo, assim, um pessoal muito legal, você de repente fazer um churrasco sem carvão, você tem um espelho convexo, assim, que ele direciona a luz solar para um ponto, assim, de junção, né? Aí você bota uma panela ali, ou bota uma grelha lá e você faz um bacon, uma linguiça ali, né? Você prepara seu churrasco com a luz do sol. Então, tem várias tecnologias dessas sociais que a gente trabalha, que são plenamente aplicadas em vários contextos, até aqui na área urbana também, né?
E quando a gente está falando dos objetivos do projeto, por exemplo, você falou dos participantes, tanto virtuais quanto presenciais, como funciona para, pô, eu estou aqui ouvindo e eu quero participar? É fácil me inscrever?
Acontece sempre as missões, assim, né?
Você tem um cadastro em algum lugar, é só ligar e marcar? Qual o procedimento para ir conhecer, mesmo que seja virtualmente, o Habitat? Como faz?
Esse Habitat Marte está em todas as redes, né? A gente apresenta em todas as redes. Então lá tem o meu WhatsApp lá, que a pessoa pode mandar uma mensagem e aí a gente vai conversando. A gente tem uma meta de ter uma missão por mês, né? Então a gente já tem um calendário para 2023 e então essas missões, elas, no caso, seria uma missão em português e uma missão em inglês ou espanhol. E então é só entrar em contato que a gente manda essas informações no privado e vai mantendo. Pode marcar uma reunião também virtual para estar apresentando os detalhes. E desde o momento que a gente tem, assim, os pagantes para uma missão, a gente monta um grupo, que aí esse grupo, um grupo no WhatsApp mesmo, nesse grupo a gente vai passando várias orientações em termos de preparação para a missão que vai acontecer daqui a algum tempo. Então a missão, ela vai acontecer daqui a 15 dias ou daqui a 3 meses. Então a gente, formando esse grupo, já vai trocando essas informações, passando orientações para no processo de preparação, possíveis atividades que vamos fazer durante essa missão. Então isso acontece de uma maneira bem natural. O contato é bem simples, né? Pode mandar, pode escrever, entrar em contato comigo, que a gente vai estar respondendo no mesmo dia, passando essas informações, esse calendário, e podemos atender até por demanda também. Então a pessoa diz, olha, encontrei uma passagem baratinha para Natal, aqui consegui comprar uma passagem aqui de R$500 e de volta. Quero ir para Natal tal dia. Dá certo ir nesse período? Então a gente vai ver.
Você consegue encaixar
para estar indo recebendo essa pessoa. E isso é muito importante, a participação das pessoas, porque isso ajuda a financiar um projeto de ciência, tecnologia e inovação. Então é isso que a gente tem entregas, as pessoas aprendem também com isso, mudança de modelo mental. E uma coisa importante também, a gente recebe escolas também lá, né? Então, recentemente a gente teve uma visita do presidente da Agência Espacial Brasileira, ele fez uma palestra para os estudantes, e é interessante perceber, assim, como o espaço, como a ciência e tecnologia, ela está muitas vezes desconectada da escola. Então, é triste ver isso, assim, que às vezes eles não sabem, alguns estudantes não sabem de questões básicas, assim, básicas da ciência, sabe? E, assim, isso tem que melhorar muito. Como é que, de repente, alguns conceitos da ciência e tecnologia, como é que isso precisa chegar para todas as crianças, né? Como é que a gente pode melhorar a educação, né? Porque são esses estudantes que depois eles vão seguir carreiras acadêmicas ou profissionais, né? E precisa da educação para tudo, né? E aí a gente, no nosso contexto, a gente percebe que tem muitos estudantes que desistem. Eles não terminam o ensino médio, por exemplo, né? E aí muitas vezes porque faltou um cuidado na metodologia de mostrar que aquele conteúdo de ciência pode ter uma aplicação. Então, porque eu estou estudando matemática, física, química, biologia, então muitos desistem. E isso é triste, assim, porque essa pessoa ela não vai ter as mesmas chances de uma pessoa que está estudando, que entrou num curso técnico, num curso superior, né? Então isso é uma das coisas importantes que a gente trabalha, que tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a questão da educação de qualidade também. Então, nós temos grandes desafios, assim, para estar trabalhando, assim, principalmente com jovens, e esses jovens também que lá estão próximos lá de onde funciona o Habitat Marte também.
Em 7 de maio de 2022, a NASA foi a público para dar pistas do que será sua primeira missão tripulada a Marte. As informações vieram de Curtis Spuds Vogel, diretor de arquitetura espacial da Agência Espacial. Em palestra sobre o tema, ele forneceu detalhes sobre o plano. A ideia é que dois astronautas passem 30 dias na superfície conduzindo trabalhos científicos. Para a missão, a NASA está pensando em uma espaçonave que também funcione como habitat para transportar 4 astronautas em uma longa viagem até o planeta vermelho. Essa nave usaria um foguete híbrido, combinando propulsão química e elétrica. Além dos 2 tripulantes encarregados de pousar na superfície, outros 2 vão permanecer em órbita marciana. E, antes deles, um módulo de aterrissagem de 25 toneladas, levando suprimentos, energia e sistemas de mobilidade para a missão, será enviada ao planeta. Para passar os 30 dias por lá, os astronautas viveriam a bordo de um rover pressurizado. Um veículo para exploração espacial, além de servir de moradia, ajudaria os astronautas a desenvolver pesquisas. É claro que os astronautas vão precisar passar um tempo no interior desse habitat para se acostumarem com as condições de Marte, antes de saírem a pé caminhando por terras marcianas. A gravidade do planeta vermelho, por exemplo, corresponde a apenas 1/3 da encontrada na Terra. Será preciso muito preparo e paciência para carregar a responsabilidade de ser o primeiro ser humano a pisar em Marte. E quando isso está previsto para acontecer? Vai depender do programa Artemis, que tem várias fases. Entre os planos mais ambiciosos do programa está a implantação da estação Lunar Gateway, similar à Estação Espacial Internacional, em 2034. Projetada para permanecer na órbita da Lua, ela servirá de ponto de apoio para os astronautas irem até a superfície lunar e, nas décadas seguintes, também servirá de ponto de parada para enviar os primeiros humanos a Marte. A missão Artemis 1 já foi iniciada. Na madrugada do dia 16 de novembro de 2022, o foguete Space Launch System foi lançado. Ele carregava a cápsula Orion, destinada a levar humanos de volta à Lua. Na Artemis 1, ela foi sem ninguém, para testar tudo o que precisa. Em 2024, a Artemis 2 levará 4 tripulantes a bordo. Eles vão fazer um sobrevoo, dando uma volta no lado escuro da Lua. A previsão é que a aterrissagem na Lua só aconteça com Artemis 3 em 2025. Starships da SpaceX levará os astronautas até lá. Nos próximos anos, vamos presenciar o passo a passo para chegarmos até o planeta vermelho. Ainda que isso aconteça lá pelos idos de 2040 ou ainda mais adiante, tudo indica que vamos testemunhar seres humanos caminhando sobre Marte.
Eu confesso que eu terminei o bloco anterior emocionado com a sua fala. Porque é realmente assim, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Uhum. E eu vejo nela esse olhar curioso que a ciência pede, né? É. Mas isso é reforçado, às vezes, com familiares ali, com amigos, com experiências que eu também hoje consigo proporcionar para ela. Ela tem uma professora na escola fantástica, assim, que tem um projeto desse num contraturno escolar, uhum, que traz um pouco essa realidade científica, uhum, do tipo, o que vocês estão estudando aqui, olha como a gente pode aplicar aqui na prática e tal. E a escola também tem essa participação de, tem uma Olimpíada de Astronomia, vamos fazer. Uhum. Tem uma Olimpíada de não sei o quê, vamos participar, sabe? Também tem isso. E o quão importante é, né? O quão importante é projetos como o seu pra manter esse olhar, né? E pra, uhum, que essa pessoa, essa criança, se desenvolva com esse olhar curioso sobre o mundo, né? De olhar, de se questionar, de pesquisar. A gente gravou há pouco tempo um outro podcast nosso, um Pixel Redondo, que o convidado falou, poxa, a gente tem às vezes crianças que você pergunta, o que você quer fazer? Eu quero ser CEO de uma empresa, sabe? Uhum. E você fala, gente, mas é engraçado a gente escutar isso de pessoas que estão estudando, que querem uma colocação, um lugar, né? E que não estão com esse olhar de transformar. Eu quero descobrir como é que faz isso, eu quero, uhum, mudar o jeito que a gente come. O olhar transformador, acho que ele é tão importante, né? E, uhum, e confesso que fiquei emocionada com a sua fala, uhum, assim. Obrigada, né, por estar aqui, obrigado, por trazer pra gente esse projeto, né?
Na nossa geração tinha muito disso, né? Eu acho que a gente falava mais sobre esse aspecto do jeito que você falou. A gente não falava em carreira, de um jeito tão objetivo.
Você podia querer ser qualquer coisa, né?
A coisa mais objetiva que eu tive foi uma amiga minha que falou assim, meu sonho é trabalhar com pessoas com câncer. Mas ainda assim, meu sonho é curar pessoas com câncer. Sim. Que é, encontrar a cura do câncer, estamos trabalhando nisso ainda, sim, né? Mas
envolve muita pesquisa, curiosidade, ciência também, né?
Mas... emendando nessa, no meu sonho é ir pro espaço, eu queria ter uma troca super honesta contigo, Júlio, das suas perspectivas sobre tudo que a gente é impactado hoje em dia lá fora. Uhum. Por quê? Primeiro, tem um monte de bilionário aí, a gente não vou fazer mais propaganda pro Elon Musk. O Elon Musk, a gente
ele
sabe...
ele não precisa disso.
Ele é um falastrão, né? É um falastrão que às vezes empolga a gente. É verdade. Mas ele é um falastrão também. E a gente já tá uns 5 anos atrasados pelo primeiro projeto dele de quando a gente já tá tendo cassino em Marte, né? Eu queria saber, assim, se você tem, pelo menos na tua percepção, quando você acha que a gente, como humanidade, realmente vai habitar Marte?
Eu, particularmente, eu tenho confiança nos planos do Elon Musk. Eu acho que ele adotou um modelo criativo, né, no negócio, sim, dele, da SpaceX, né? Ele trouxe a cultura de startup, né, de errar rápido, corrigir rápido, aprender rápido, inovar rápido. E ele, em maio de 2021, ele conseguiu ter um teste, né? Conseguiu pousar a Starship, né? Em maio de 2021, 21 de maio, né?
Quase perdi a voz, tanto gritar.
E aí a gente tá na expectativa agora no final do ano dele ter o voo orbital da nova Starship, né?
Sim.
E eu acredito que numa dessas conferências que eu fui nos Estados Unidos, a gente teve o chefe de tecnologia lá da SpaceX, e no modelo computacional funciona a questão da decolagem, tu chegando lá em Marte, pousando em Marte, né? Uhum. O modelo computacional, né, na simulação funciona. Mas na realidade a gente vê que não é isso. Ele tem que mexer nos motores, tudo isso. Os dois planetas, eles estão mais próximos a cada 26 meses, né? Então, essa semana, por exemplo, agora em novembro de 2022, eu tava olhando Marte, assim, até chamando a atenção. Poxa, será que é um OVNI? Assim, é tão, tão brilhante que tá, sim, no céu pela proximidade, né? 2022, a proximidade dos dois planetas. 2022 seria um ano fantástico para missões para Marte. Não só de rovers, mas satélites. E, assim, não foi aproveitado porque tivemos algumas missões de 2020. Então, assim, eu acredito que se ele tiver sucesso no teste da Starship, equipe. Provavelmente a gente vai ter missões em 2024, eu acredito 2024, então não missões tripuladas, seriam missões com humanoide da Tesla, né, que a Tesla lançou também recentemente.
Que finalmente a gente viu o protótipo. Eu sou um pouco ansioso, tá? É porque eu vi a primeira apresentação do Elon, que ele, quando ele começou a mostrar as Starships, e principalmente os conceitos dele de como vai ser sustentável financeiramente, né? Uhum. É, e a ideia de fazer voos orbitais somente no planeta Terra para poder sustentar a estrutura e começar a desenvolver. E eu achei isso genial na época. Falei, putz, eu tava assistindo aquilo falando, caramba, que aí ele deu um prazo, de, tipo, sei lá, na apresentação, em 2 anos ele queria começar a fazer aquilo. Falei, imagina, em 2 anos eu posso fazer Brasil Tóquio em 40 minutos. Eu falei, imagina que doideira. Isso sim é jet lag. Porque ficar 32 horas dentro do voo ameniza o jet lag. Outra coisa é você sair daqui meio-dia e chegar lá meia-noite 45. Então, assim, eu às vezes fiquei meio um pouco frustrado. Mas realmente, assim, se a gente for olhar o cronograma das execuções, né? O roadmap tá sendo seguido, né? Eles estão seguindo ainda o passo a passo do desenvolvimento dos produtos, dos projetos deles. E o robô, por exemplo, surpreendeu. O ano passado que a gente teve, na verdade, foi uma pessoa de Lycra dançando no palco. O que parte da imprensa tirou sarro. E esse ano, tava lá.
Exatamente.
Assim, ele está se desenvolvendo de fato os produtos. Então, talvez eu tenha na minha fase descreditado o Elon Musk, mas a sua fala tá me dando confiança. Vai, continua.
E ele tem várias tecnologias que ele tem, de repente, o truck lá, né? Que de repente a gente imagina que ele vai levar o que ele precisa, as tecnologias que ele precisa, ele tem quase tudo para criar nessa. Mas assim, eu acredito que vamos torcer que o teste orbital dê certo. E aí eu acredito que 2026. A gente poderia, se esse roadmap ele funcionar direitinho, eu acho que 2026 a gente poderia ter uma primeira missão, né?
Você veja tripulada.
Tripulada. Porque, por exemplo, você veja que há quantos contratempos a SLS está tendo, né? E, inclusive, o tempo de exposição dela ali já teve 2 furacões que eles precisaram recolher. Então, assim, tem que pensar realmente em novas tecnologias, né? Não dá para ser aquela, a mesma tecnologia que foi usada para levar um homem para a Lua. Não pode ser a mesma tecnologia, né? Então, ele está tendo isso e tem muitos engenheiros bons, né, que acompanham, né, e assim, se ele teve tanto sucesso com o Falcon, né, e eu imagino que isso, com certeza, essa tecnologia do Falcon transborda para Starship, assim, não tem como. E você tem alguns foguetes Falcon que já tiveram mais de 10 reusos, né? Então é fantástico isso.
Tirando os fumantes e os irresponsáveis, você acredita que a gente em vida ainda vai chegar a ver, por exemplo, colônia lá, de alguma forma, nem que seja, por exemplo, de, assim como a gente tem a Estação Internacional, a gente tem uma base fixa, sei lá, vai, eu chuto que a gente, aqui da mesa, vai, com sorte, faz uns 40 anos aí, vai. Seguindo, pelo menos, né? Pelo menos, eu falo assim, pelo menos aí, seguindo a expectativa de vida do brasileiro médio.
A gente
aí,
tá esperando,
né?
Isso. Tava
esperando pelo menos mais uns 40 anos. Você acha que dentro de um período desse seria viável a gente imaginar algo assim?
Eu acredito que sim. Um dos desafios é a questão da produção de combustível em Marte, né? A gente tem no rover Perseverance, a gente tem um equipamento que é uma caixa mais ou menos de 30 por 30 por 40, que é o MOXIE, né? Que é como se fosse um protótipo, né? Um corpo de prova que foi testado no Perseverance para produção de água e oxigênio, funcionou pela tecnologia método Sabatier. E então, para que você produza hidrogênio e água, teria que ter um MOXIE gigante. A gente já fez algumas contas, mas isso seria possível, né? Você, de repente, você ter Starships indo para lá com esse equipamento para produção dos propelentes. Uma coisa interessante é o seguinte, é que, pelo como eu falei, que a atmosfera de Marte ela é delgada, para escapar da força gravitacional, ela não seria o mesmo esforço que a gente tem para sair da atmosfera da Terra.
Não exigiria uma energia de ativação tão grande como a gente precisa.
Exatamente.
Aqui, né?
E aí ele poderia aproveitar essa questão do, se ele tiver combustível, o retorno é mais fácil, assim, né? Vivenciar a gravidade, né? E se afastar do planeta Marte, né? Então ele viria só no embalo, né?
A gente chama aqui de vir na banguela.
Exatamente. Vir na banguela e aí com certeza, né? Mas eu tive na região de Boca Chica lá, quando ainda não tinha toda aquela estrutura. Então hoje ele tem uma fábrica de foguetes.
Gigante, inclusive.
Né? Eu acredito que ele é que é o cara no mundo que está mais próximo de realizar esse sonho de chegar a Marte. Não vai ser a NASA, quer dizer, ele tem a parceria com a NASA, mas realmente é muito disruptivo isso que ele está propondo. E outra coisa seria talvez os foguetes à base de fotônica, né?
Uhum.
Que usando lasers, né, como propulsão, que isso, essa viagem poderia ser bem mais rápida, mas eu acho que tem um tempo aí de, sei lá, uns 10, 15 anos para essa tecnologia de fotônica ela ser aprimorada.
Sim, tem várias tecnologias de propulsão que a gente está desenvolvendo e pesquisando que parecem ser muito promissoras, pelo menos quando saem os papers, né? Uhum. A gente lê empolgado, mas aí a gente sabe que, putz, de sair o paper até começar a ter pesquisa e aplicação e de fato chegar num produto, entre aspas, né? Num produto comercial, que é diferente, a gente não tá falando aqui de para consumidor, mas num produto final, né? O mais próximo, às vezes, como você falou, demora 15 anos, né? É um processo longo, às vezes até mais, né? Uhum. Pode ser que a gente consiga no meio do caminho aí um supercondutor que mude todo o jogo, né? Que de repente mude a maneira como a gente faz motor na humanidade. Em 10 anos o jogo todo mudou e tudo isso vai ser, na verdade, acelerado. A gente não tem como saber também com as novas tecnologias que vão surgir, né?
É, eu acredito que vamos aguardar, né, aí, é que eu acho que a gente tem boas novidades aí e assim, uma coisa interessante é o seguinte, se você olhar o chinês, né, a agência chinesa, eles já estão fazendo do lado deles também a tecnologia desse foguete reutilizável também, então é possível que a gente não tenha só o Elon Musk, mas com certeza a China está copiando isso e vai ter seu foguete também naquela mesma categoria, porque também recentemente a gente viu grandes partes, né, grandes componentes caindo em áreas urbanas também,
sim.
E risco assim, fazendo no bingo, né? Onde é que o foguete vai cair, né? Na cabeça, sim, de quem? Então, isso, depois você vê o modelo do Falcon, é assim, ao longo do tempo, assim, isso vai talvez virar o padrão de tecnologia, né? De foguetes, sim, né? E além da toda a economia, da competitividade, então, ali se você tiver computação por trás ali, engenheiros, bons engenheiros trabalhando ali, você consegue ali reproduzir o que o Elon Musk fez, né?
Mas a pergunta aqui não quer calar.
É isso aí. Eu ia levantar.
É, a tecnologia avançando, uhum, tendo a possibilidade de missões tripuladas, uhum, vocês iriam?
Ah, eu iria. Agora, sim, uma coisa interessante que a gente discute nas nossas pesquisas, realmente a questão da saúde. É, a gente imagina o seguinte, que teria que ter um monitoramento muito constante da saúde dos astronautas, porque quando o Elon Musk, ele disse em algum momento, em alguma entrevista, ele falou assim que quem vai para Marte deve estar preparado para morrer em Marte. Mas não é morrer de velhice daqui a 30 anos, é morrer daqui a 2 anos, por conta do nível da exposição à radiação que a pessoa... E também, é lógico, nos acidentes, né, Ana?
Sim.
Mas a radiação, ela é muito, muito severa, o nível de exposição que você está exposto. Então, tem que pensar em materiais, envelopamento, como é que isso vai acontecer desses habitats para proteger os astronautas dessa radiação cósmica. Então, isso é um ponto. Então, ele, imagina, num modelo, seria, de repente, ele não pode ficar muito tempo lá. Ele tem que passar, tipo, esse período aí seria 2 anos e volta pra Terra pra tratar o câncer. É mais ou menos isso. Porque se ele ficar lá, é muito complicado isso. Não sei.
Mas nesse conceito de ficar 2 anos e voltar, aí você iria.
Eu topava.
Você topava?
Ah, você topava, Tata?
Eu esperava o Júlio.
Posso levar
primeira.
Os gatos?
Eu esperava o Júlio primeiro me falar. Eu sou claustrofóbico.
Eu não tenho pressa. 2 anos a mais, 2 anos a menos. Quando esse o Júlio voltar,
apesar
a gente
apesar de
pensa.
Starship ser grande, eu sou claustrofóbico. Porque o primeiro projeto era bonito, né? Porque a janela, cheia de janela em cima ali, na cabeça lá. Agora não sei, agora é tudo fechado. Não... Talvez com os gatos, não sei.
Você gostou desse podcast? Então compartilha e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio para o nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber mais como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação, do Tato Tarkan e da Laura Canteiras. A produção também é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original é da Lilian Martins. Direção de atores, Tarsila Morim. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.